na nossa série de entrevistas com os vereadores. Estamos recebendo agora aqui no estúdio da CBN Maringá o vereador Belino Bravinho. Olá, vereador, boa tarde. Muito obrigada pela presença aqui no estúdio.
Boa tarde, é uma alegria muito grande estar com vocês aqui, porque eu sou um ouvinte de vocês há muitos anos. Então, guardo tudo que acontece aqui na CBN, eu sei.
É, que legal.
É porque o meu rádio, você pode descer lá embaixo do carro, tá ligado à CBN, é de noite, é direto, não sai de vocês. Eu sei tudo o que acontece aqui.
Ai, que bom. Continue assim. Vereador, qual o balanço que o senhor faz do ano no Legislativo, do seu trabalho?
Não, meu trabalho esse ano foi bastante dificuldade, né? Porque eu tive doente, perdi dois irmãos, né? Morreu dois irmãos do nada. E... aí o projeto que me destacou muito foi as casas que eram germinadas, que eu e o Sidney fizemos esse projeto para que para que ficasse mais fácil das pessoas fazer a sua divisão. Hoje, antigamente, você tinha que fazer um condomínio e só podia dividir quando os dois tivessem a casa. Fazer um condomínio custava caro, em torno de 5 mil, 6 mil para fazer a divisão. Hoje não, hoje é de graça. Você que tem uma data com outra pessoa de sócio, você faz a divisão da prefeitura sem pagar nada. A prefeitura autoriza pelos projetos que nós fizemos, eu e o Sidney.
E aí você consegue, o dono do imóvel consegue também ter essa escritura antes de que o vizinho venda ou faça alguma coisa, construa, né?
Ele
não podia vender antes.
Antes, né? Não podia, né? Porque você tinha que fazer o condomínio. Hoje não, hoje você já faz a divisão, você vai lá, faz a escritura, paga. Antigamente também você tinha que pagar o IPTU junto. Aí vai se fazer a divisão, cada um paga o teu. Então isso foi uma coisa muito legal que foi feito.
E de onde que surgiu essa ideia, vereador? Muita gente reclamando, pedindo ajuda?
Não, é que muita gente pobre que comprava a casa data de meia cada um, né? Uhum. Aí fazia a casa, outro não fazia, e não conseguia fazer a divisão, e pagava IPTU junto. Uns pagavam, outros não pagavam. Então a gente achou melhor fazer esse projeto para poder liberar, porque cada um fica a sua parte, né? Que aí não tem mais problema dessas casas germinadas. Deu muita confusão, mas graças a Deus passou.
Deu muita confusão?
Não, no passado ela deu um pouco de confusão, porque eles não queriam casa germinada, né? E nós acabamos aprovando para ter casa germinada em Maringá, porque tem muitas pessoas que não têm condição de comprar uma data pelo valor que é aqui em Maringá, né? Então você comprava em dois. E muitas vezes as pessoas procuravam a gente na Câmara falando sobre esses condomínios que tem que fazer, que é caro, fazer uns condomínios, para não entender porque tinha que fazer isso aí, né? Mas hoje não, hoje as pessoas estão, cada um com a sua metade, está tudo certo, graças a Deus. E outro projeto que a gente fez esse ano aqui junto com a Daíra Fogueteiro foi o negócio do refim das multas, né? Porque Maringá é muita multa de calçada, multa de mato, tudo que é tipo de coisa é multa, né? Então, eu tenho um amigo meu no Alvorada, que ele colocou em 2004 um telão para assistir o Jogo do Brasil. E hoje, se você souber contar a multa dele, está em 80 mil.
Então, sério? É impossível. Porque ele não podia pôr o telão?
Não, a prefeitura ele colocou o telão na árvore, lá fora, né? Na árvore você não pode. Aí os caras foram lá e falaram, não, você pode colocar. Daí, mas só que multaram ele, multaram duas vezes.
E por que ele colocou o telão?
Ah, porque ele queria assistir o Jogo do Brasil no bar dele e colocou lá na árvore lá fora, né? Ele colocou aquele telão. Daí deu-se problema Porque multa não está só negando o imposto da prefeitura. A sonegação do imposto é IPTU, é asfalto, TBI, né? E essas multas, nós ajudamos muitas pessoas que limpou seu nome, tem as pessoas que tinha carro que estava bloqueado, moto, casa. Então isso aí, as pessoas, graças a Deus, esse ano foi um bastante barulho na Câmara, que a gente queria que passasse o IPTU, mas o IPTU não passou. Acho até justo não ter passado, né?
Por que o senhor acha justo?
Não, porque eu acho que o povo, a maior parte do povo, 80% paga à vista, né? E daí você ia ficar ruim, né? Então, do jeito que nós fizemos esse projeto, você não está sonegando nada da prefeitura, porque a prefeitura não tem no orçamento as multas, o valor das multas, ela não tem no orçamento quanto vai arrecadar, porque você não sabe. Então o PTU ela sabe quanto vai receber.
Daí reduziria a receita do município, né?
Então isso não pode. Então nós não quisemos fazer isso aí.
E aí o seu amigo da multa dos 80 mil conseguiu acertar?
Ah, é porque 2004 até hoje, caiu as multas tudo, né? Ficou só o valor e o juro. Ele pagou e está tudo feliz da vida.
Ficou feliz.
Né?
Bom, o senhor destaca então esses dois projetos, né? Da Casa Geminada e do Refis, né? São dois projetos que o senhor destaca desse ano.
É, tem também os campinhos, né, conseguimos um para Floriano, outro na Bueno Neto, né, e outro que lá no Tatiaia, né. Então, são três, um salão comunitário para Vila Morangueira e o salão comunitário para Floriano, né. Então, são... E vários assim, projetos pequenos que a gente fez, né? Projeto de luta, briga da gente para poder fazer, colocar sinaleira na esquina, que teve muito acidente. E a gente... O maior projeto mesmo é trabalhar com o povo.
As pessoas procuram muito o senhor lá na Câmara?
Ah, o dia inteiro procuro na rua, na hora que eu passo aquele carro, converso com todo mundo na rua, converso. Então, isso, o maior projeto meu é o povo, porque eu estou sempre com o vovô, no Atlântico, no bar do Cianorte, no bar do Porquinho.
E o que mais as pessoas pedem? O que mais que as pessoas pedem?
Ah, isso pede orientação, né? Que uns quer ter habito da casa, outros quer ver como é que paga IPTU, que as pessoas acham que hoje pode dar... Por exemplo, quem deve 10 mil de IPTU, acha que pode pagar com 8, não é assim. Hoje, se é 10 mil, tem que ser 10 mil. A gente explica bem certinho para as pessoas, planta, as pessoas querem fazer, né? E várias coisas, as pessoas querem inscrição de casa, as pessoas querem como é que você quer fazer uma operação, a gente encaminha para os postos de saúde, encaminha para fazer a...
Mas não fura da fila não, né, vereador?
Não, isso aí fura, isso não existe. Uhum. Não existe porque a pessoa... Nunca pedi para furar uma fila até hoje, porque isso é o... Como eu mexo com o negócio de saúde, eu acho que é falta de respeito a pessoa furar para colocar outra, não é assim. Uhum. Cada um na sua, entendeu? Às vezes a gente ajuda a pessoa que ela... Muitas vezes a pessoa vai na secretaria... E ele não está nem cadastrado no posto de saúde. Ele fica esperando uma coisa que ele não vai sair nunca.
Aí o senhor orienta.
Orienta para ele, ó, você tem que ir lá no posto, cadastrar no posto. Aí você vai lá na secretaria, faz os documentos, com certeza você vai conseguir sair essa cirurgia. Né? Então as pessoas que querem remédio, a gente encaminha para o Estado para poder fazer. Tem muitas vezes que eu encaminho até para a promotora, né? Porque da saúde é ela que decide o que vai ser feito para a pessoa. A gente orienta todas as pessoas. Tudo que tem que fazer, a gente tem a orientação da gente.
Quer dizer que a Câmara Municipal ainda é uma porta de entrada para muitas pessoas que precisam de orientação.
É, a Câmara é um lugar que quase todos os vereadores orientam a pessoa. Né? Que, das pessoas que quer tem pessoas que quer um carrinho de cachorrão. Você tem que orientar como é que faz. Ninguém vai colocar nada para ninguém. Porque é muita gente. Você não tem nem como você querer fazer isso aí. Aí você orienta que a pessoa vai lá na fiscalização, você a primeira coisa que tem que fazer não que você quer colocar, pedir para o dono se pode colocar ou não na calçada, pedir autorização. Então são a orientação, a maior parte da gente é orientação, trabalha com o povo, trabalha com muita gente, né? Então, para mim é o maior projeto do mundo, trabalhar com o povo, alegre de entender o povo, né? Com maior alegria, tendo a maior parte de mim é mulher, né?
É.
80% do meu eleitorado é mulher, porque eu tenho conversado muito com as mulheres, porque elas pedem mais orientação para mim do que os homens.
Ah,
os homens é menos, as mulheres é mais.
Uhum. Como é que foi o ano na relação com os seus colegas, relacionamento do senhor com os colegas de câmara, de plenário?
Não, para mim foi legal. Para mim, todos os anos que eu estou na Câmara até hoje, eu nunca enguicei com vereador nenhum. Porque eu sempre tenho falado para eles que não adianta brigar por projeto. Porque muitas vezes você briga por um projeto, o prefeito sanciona em lei, mas não vai acontecer nada. Então é melhor você ter amizade com os colegas vereadores, tudo, e que do que você brigar, né? Você brigar para nada. Né? Então, quando é um projeto bom, todo mundo quer entrar, né? Quer entrar os 15. Então aí tá os 15 juntos. Né? Então, dificilmente um projeto que seja bom é um vereador só, isso não existe na Câmara, não, porque todo mundo é parceiro. Então, eu sempre tenho orientado eles, não adianta nada você brigar com ninguém, porque se amanhã você precisa do colega vereador, com certeza não vai ajudar você. Então, você tem que ter amizade com todo mundo aqui na Câmara, e amizade com o povo também, porque senão não adianta nada. Eu tenho falado o seguinte para eles, quem plantou vai colher o ano que vem, né? Né? Quem plantou vai colher, quem não plantou vai perder a eleição. É assim, a vida da gente é essa mesmo, é assim.
O senhor vai ser candidato à reeleição?
Vou. Meu moleque queria sair, mas eu disse para ele que eu vou sair de novo, porque eu estou em condições de sair, vou disputar a eleição. Eu falei para ele, você espera que você é novo. Eu entrei com 40 anos na política, você está com 28 anos.
O senhor entrou, né? Com 40 anos?
É, eu entrei com 40 anos. Né?
Quantos mandatos já?
Não, entrei com 40 anos de vereador, né? Mas já estava no mandato de administrador do Distrito Floriano, 2 mandatos. E 7 de vereador. É bastante, né?
O senhor está sem partido, né?
Eu saí do sem partido agora, vou ter que ir agora em março, né? Que vai ter a janelinha para você mudar de partido. Eu vou mudar de partido, vou conversar com os meninos aí. Tem vários presidentes me chamando para ir, né? Eu tenho que ver se é o. Se é bom para a gente, porque se for bom para a gente, bom para eles também, e bom para a comunidade, eu vou, né? Agora, sem partido, com certeza, não vou ficar.
Uhum. Tá certo. Bom, o senhor tem cobrado da prefeitura que os seus projetos saiam do papel, que sejam, que entrem em prática, que sejam utilizados os projetos?
Isso, eu cobro muito do prefeito.
É.
Inclusive do Parque Itaipu, o campo do Parque Itaipu, pedi alambrado, não saiu ainda, mas eu fico cobrando dele, o do Porto Seguro, né, que é um bairro que é muito movimentado, grande, tem um campo bem no centro, queria que o prefeito trocasse aquela alambrada para deixar um alambrado bonito. E o alambrado também do Cidade Alta 2, né? Porque, na verdade, eu conheço a cidade de Maringá de ponta a ponta, né?
É?
Eu conheço. Graças a Deus, eu conheço todos os bairros de Maringá.
Você percorre sempre os bairros?
Todos. Sábado e domingo é o que eu mais ando nos bairros. E dia de semana também, quando você quer fazer qualquer coisa, né?
O que você acha que é a cidade mais precisa, então?
Não, tem bastante coisa pequenininha, né? Por exemplo, lá na... Porque você vai lá, você vê uma coisa que... Você vê uma coisa tão pequenininha que muita gente passou batido e não viu. Ó, lá antes de chegar na SEMA, embaixo, naquela avenida, né? Você vai ver que...
Kakugawa?
É. Antes de chegar na Kakugawa. Quando inicia a Kakugawa, você vai ver que fizeram para as pessoas andar a pé. Só que o canteiro não tem. Quando termina, aí a pessoa não tem para onde ir.
Ah, é? É uma faixa de pedestre?
É a faixa de pedestre em cima do canteiro, não cortaram o canteiro. Nem daqui e nem dali. Vai lá e vê pra você ver. Uma coisinha tão pequenininha, né? Não é verdade?
Então...
Agora, com a maior cobrança do povo de Maringá são as árvores, né?
As árvores?
As árvores são o que eles mais pedem pros vereadores é cortar essas árvores.
E por que eles pedem pros vereadores se tem que fazer o pedido pra Secretaria de Serviços?
Não, eles fazem os pedidos tudo. E eles fazem os pedidos. Muitas pessoas, muitas vezes, para girar um protocolo, você tem que ligar no 156, né? E muitas vezes, então, eles pedem pra gente orientar como é que faz. E daí você cobra também, porque você cobra por região. Porque eu vejo assim, que tem hora que eu fico pensando, se você vai sair daqui da Saop, lá em cima, para cortar uma árvore no Parque Itaipu, por que não corta tudo que ela que está estragada de uma vez? Vai para o bairro. E eles não vão para o bairro, eles vão por
pedido. E o pedido cronológico, quem está na frente, isso?
É. Só que é o seguinte, eu acho assim que deveria fazer tudo por bairro. Vai fazer o Parque Itaipu, o Jardim Industrial, o Alvorada inteiro, faz tudo de uma vez. Porque daí é o seguinte... Aí você vai lá, corta uma árvore, daí o vizinho também tinha que tirar, não tira dele. Aí já começa aquela discussão, entendeu? Por exemplo, tira a sua e deixa a minha sem tirar.
Será que é porque a árvore do senhor não tinha o laudo do engenheiro?
Não,
eu
tenho o laudo do engenheiro, só que ela tá na outra escala, né? Então isso que eu acho assim, a prefeitura deveria agilizar mais coisa, mais rápido, porque a mudança do ser vindo lá da Saop, vir aqui no operária para tirar uma árvore, se ele faz tudo operário inteiro, rende muito mais, né? Então não perde tanto tempo. Então isso que não tem hora que não me concorda, né?
Fazer um planejamento, né?
É.
Vamos cortar planejar cinco árvores nesse bairro, mais cinco naquele outro, fazer tudo de uma
vez. Na verdade, eu tinha assim, um plano na minha cabeça de criar um departamento só para cuidar dessas árvores.
Tá? Ah, é?
É, criar só para isso aí. Daí não precisava de ninguém pedir para cortar. Porque se você tivesse um chefe que tivesse toda a estrutura na mão...
Mas já não tem um setor de arborização na cidade?
Tem, mas só que não é o...
Suficiente.
Não é o departamento que eu queria criar, né? Porque o departamento que eles têm, mas tem quem manda. É diferente. O cara faz outra coisa, entendeu? Então, o que eu queria é um departamento só para isso. Você tinha as pessoas, por exemplo, 20 funcionários, 2 caminhão, você tinha tudo que é aquele setor só faz aquilo.
Para cortar, né? E fazer o replantio.
É, faz a tira e já põe, entendeu? Então, aí não tem tanta reclamação igual tá. Às vezes, muitas vezes as pessoas pedem para tirar essa árvore, não tira, demora tanto, cai em cima da casa, arrebenta tudo a casa da pessoa. Então, tá certo que a prefeitura paga, mas para que chegar a um ponto desse? Né? Então, precisa tirar essa árvore fora e não tira, né? Cai em cima de carro, cai. O prejuízo é grande para a nossa comunidade. Né? Então, eu vejo que é a mesma coisa dizer para você, que eu lutei muito esse ano e o ano passado para recapear os bairros. Né? A gente conseguiu para os bairros, a gente conseguiu, mas falta muito ainda. Quando você vai conseguir, não termina aquilo que você quer, o povo começa a criticar a gente também, entendeu? Porque você fez lá, não fez aqui, né? Um bairro que eu queria fazer uma coisa legal na cabeceira do Lóide, no Orocola. Pedi um canteiro de flores para fazer, né? Porque não sei se você conhece lá. Eu queria fazer isso aí, não consegui fazer, mas quero ver se eu consigo agora fazer agora no no fim deste ano que vem agora. Lá, você lá naquela avenida da Pentax, você ainda descendo na Pentax, num cantinho assim que terminou, o cara fez um pedaço, a gente colocou lá, fizemos a calçada, colocamos luz, colocamos...
Mas para tudo isso o senhor tinha que ser prefeito, não vereador, né?
Não é isso, é que a gente perde bastante, né? Porque a gente sabe, igual eu falo pro prefeito. Ó, a gente anda muito na cidade, a gente conhece todos os problemas que tem na cidade. Então, se nós somos legítimos representando a comunidade, porque a comunidade chega no vereador facinho, do prefeito é difícil. Do deputado é mais difícil ainda. Agora, eu sempre tenho falado que o vereador é o legítimo representante da comunidade, porque ele chega, ele xinga, ele elogia, ele faz de tudo.
Tá certo. Vereador, muito obrigada pela presença aqui no estúdio, pela entrevista e uma boa tarde para o senhor.
Obrigado de você ter me convidado aqui. Eu fico muito feliz de desejar à minha comunidade de Maringá um feliz Natal e um feliz Ano Novo, que o ano que vem seja muito melhor do que esse ano. Se Deus quiser, vai ser.
Feliz Natal para o senhor também. Nós conversamos com o vereador Belino Bravin na nossa série de entrevistas com os vereadores de Maringá. Agora, 3 horas e 33 minutos.